Boa noite a todos. Então vamos dar início na nossa sessão da Câmara Ordinária do dia 7 de julho de 2025. Aqui quero dar uma boa noite a todos aqui que estão aqui presentes, que vieram para ouvir a sessão e também os que estão em casa e estão olhando pelo... havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Neste momento convido a nova vereadora Elisete Ferreira para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Uma boa noite a todos. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavras do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 30 de julho de 2025. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, requerimento número 1 de 2025. Autoria bancada do MDB e PP. Entrada 4 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a vossa excelência, após ouvido do outro plenário, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Artidoro João Inácio, ocorrido em 28 de junho do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, em 4 de julho de 2025. Bancada MDB. Elisete Ferreira, Lindonês Cônigo dos Santos, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Pedro Henrique Grossi. Bancada PP, José Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, requerimento número 2 de 2025. Autoria bancadas do MDB e PP. Entrada 7 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a vossa excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento de Suzana Batista de Matos, ocorrido em 5 de julho do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, Através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, em 7 de julho de 2025. Bancada MDB. Elisete Ferreira, Lindonês Cônigo dos Santos, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Pedro Henrique Gross. Bancada PP, Josué Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete, número 130, de 2025. Terra de Areia, 4 de julho de 2025. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 41 de 2025. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Executivo Municipal, número 41 de 2025. Objeto, projeto de lei, proponente Executivo Municipal, ementa. Prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, PME, aprovado pela Lei Municipal número 2.245, de 23 de junho de 2015. Sala de sessões, 4 de julho de 2025. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade em que remeto o projeto de lei número 41 de 2025, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, PME, aprovado pela Lei Municipal número 2.245, de 23 de junho de 2015. O atual Plano Nacional de Educação, PNE, que orienta e norteia as políticas públicas educacionais em âmbito nacional, teve sua vigência encerrada em junho de 2025. Até o presente momento, não foi publicada pelo governo federal uma nova versão oficial do PNE, estando em processo de elaboração. Diante desse cenário, torna-se imprescindível assegurar a continuidade do PNE vigente, que foi elaborado com base no PNE anterior, garantindo o alinhamento das metas, diretrizes e estratégias da educação municipal com as políticas nacionais. A prorrogação da vigência do PME é fundamental para evitar descontinuidade no planejamento e na execução das ações pedagógicas e administrativas da rede municipal de ensino, bem como garantir a estabilidade jurídica e administrativa das políticas educacionais locais. Assim, a proposta foi prorrogada, visa assegurar o cumprimento das obrigações legais do município em conformidade com a Lei Federal número 13.005, de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação e com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394, de 1996, sem mais deixamos o reconhecimento de estima preço aos representantes desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Érico Continha, Presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, nesse momento passo imediato para os líderes de bancada. A palavra está com os líderes de bancada por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor Presidente.
A palavra está com a líder do bancado do PP, a Mônica, a vereadora Mônica. Por 20 minutos, vereadora.
Boa noite a todos.
Senhor presidente, caros colegas, pessoas que nos assistem pela live, aqui no plenário, Marcelo, de volta a casa, Marcelo. É isso aí, tem que cobrar. A gente está aqui para isso e, né, ouvir as demandas. Né, iniciar então aí, né, falando um pouquinho de hoje à tarde. Nós tivemos uma tarde bem produtiva nesta casa, né? Recebemos aí a coordenadora do Litoral Norte, a Ivanise, né, que veio aí. A gente fez um pedido que ela pudesse estar vindo, para que a gente pudesse passar as demandas aí e os ocorridos, né, da falta de luz e a demora nas reestabelecimentos. Né. Apresentou um plano para nós, né? Nós fomos bastante incisivos sobre essas questões que vêm acontecendo, porque quando falta não é pouco tempo, né? É bastante tempo que a comunidade fica sem luz, principalmente a Santa Funda, a Rua das Tendas, o próprio Cornélios, né? Rui Bonito. Então, trazer, eu acho que uma parte de uma parte mais didática, assim, dizer que para a população a necessidade, né, de que quando falta luz numa localidade, que todos os moradores façam, né, liguem lá junto à CE, façam o protocolo de pedido, porque às vezes acontece que, meu vizinho fez, eu não vou fazer. Só que às vezes a questão ali, às vezes é bem naquela casa, né, como ela falou, e não vai ser reestabelecido porque lá não tem pedido, né? E eles não vêm se não tiver solicitação. Então, eu acho que isso é uma das coisas que nós temos que ser divulgadores, né? Os vereadores, né? Aí, para toda a população, e multiplicadores dessa informação. Quanto mais a gente fazer o pedido, ligar, anotar o protocolo, até porque nós mesmos, quando a gente vai solicitar, né, que vocês ligam para nós, pedem para que a gente possa auxiliar, nós não podemos fazer essa ligação, né, pelo nosso número, porque fica lá solicitação do número que fez a ligação. Então, quantos mais números diferentes, pessoas diferentes, fizerem essa ligação junto a eles lá, a demanda aparece com mais, né, força e eles vêm. A gente sabe que não é, né, até algum certo momento a gente se incomodou, né, presidente? Porque a gente quer que as coisas aconteçam, se resolva, né? Fica muito bonito, às vezes, os gráficos apresentados, mas a gente quer solução, é coisa na prática, né? Que a comunidade seja atendida e resolvido. E o que não vem acontecendo. Então, dizer que formulamos, entregamos hoje à bancada progressista novamente mais um ofício, com um monte de pontos, né? Que a gente observou, retratamos de postes caídos e tudo para substituição. Já feito, né, vereador Márcio, ano passado, estávamos olhando há pouco ali, agora é dia 16, está fazendo um ano, né, que a bancada progressista no ano passado já havia solicitado a mesma demanda, então agora estamos a dias de fechar um ano dessa solicitação e não, ainda assim não foi atendido. Então, assim, não é falta de cobrança da nossa parte, de ir atrás, e a gente vai seguir cobrando, apertando, convocando sempre que necessário, mas a gente pede a ajuda, assim, da comunidade para que quando falta a luz, no primeiro momento já façam a ligação, protocolo e anotem os números de protocolos, porque quando a gente vai cobrar de um órgão maior, a gente passa esse número junto com o número da UCE ali, para eles poderem estar identificando. É uma forma para a gente poder cobrar, auxiliar vocês a cobrar, né? E eu acho que era isso, né? Depois de faltar, os meninos completem, né, essas demandas que a gente fez. Foi uma tarde bem longa, bem produtiva, né? Ficamos bastante tempo aqui. Seguiremos cobrando isso, né? Agradecer, né? Vamos agradecer também, agradecer a que viemos solicitando, viemos pedindo, e a Rua da Olaria, a Juventino Pereira, foi consertada, colocado material, né? Então, vamos passar para agradecer. Só solicitar que ao final, lá na Geni Lopes, que é o final da Juventino Pereira, que dobra assim, que tem uma oficina lá no final, não foi consertado. Então, só pedir que eu acredito que eles ainda vão fazer. Eu estou, né, de um dado entendimento que não se terminou o serviço, mas que ficou bem bom o serviço, eu acho que é isso, né? E no mais era isso. E é claro, né, vamos cobrar o conserto da rua do Cornélio, né, Mar? Eu juro, Marcelo, que eu pensei que fosse ter resolvido. Tá? Porque eu conversei na quarta-feira, eu liguei para o secretário de obras, conversei com ele e comentei novamente do evento que teria no final de semana, que tu tinha vindo, que tinha nos reunido conosco, tinha pedido. Eu acredito que não foi só eu que pedi, né? Os demais vereadores devem ter solicitado. E eu acreditei, como eu te disse. A gente faz o pedido, mas nós não temos nas nossas mãos a ação, nós não podemos fazer por, né? Então, eu acreditei sim que seria resolvido e não foi. O que eu tenho que só lamentar e continuar cobrando para que isso seja resolvido, né? A gente vai seguir cobrando, seguir pedindo que sim, a Estrada de Cornélio seja resolvida essa demanda, que não é de hoje nem de ontem, como tu disse, né? Fez um ano já lá, né? Que principalmente daquele remendo que tem lá, o passador da guerra lá que a gente fala, né? Então, nós estamos aqui, vamos continuar cobrando fortemente para que isso seja resolvido. Tá? No mais era isso, uma boa noite a todos e uma semana abençoada para todos nós.
A palavra continua à disposição do seu líder de bancada. Nem mais um líder de bancada quer fazer uso da palavra. Eu passo para a ordem do dia. Não havendo nada na ordem do dia, passo nesse momento para explicações pessoais. A palavra está à disposição dos seus vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem plenária na noite de hoje, também através da transmissão nas redes sociais, uma boa noite a todos. Primeiro, senhor presidente, agradecer a esta casa e a todos os vereadores. Eu acho que foi muito importante a nossa reunião hoje com a representante da Equatorial. Pode ser que lá na frente não aconteça nada, mas a gente tem que lutar. Nós não podemos nos calar e nós somos os representantes da comunidade. Até para o pessoal de Cornélio que está aqui presente, para saber do que a Mônica falou, a Mônica não estava na legislatura passada, mas nós enviamos, dia 16 vai fazer um ano, e tem uma pessoa que sempre me cobrava, Marcelo, que passa ali na frente da minha casa com frequência, que é o Paulo Aguiar. Márcio, está faltando luz em Cornélio com qualquer vento. É um problema. Aí a gente foi lá, no entroncamento lá da saída da Boa Vista, lá em cima, lá tem aqueles três postos, tem dois caindo, um pendurado, o outro não segura nada, sempre cai o fusível ali. Eu fiz esse pedido em 2024, nós protocolamos e entregamos na Equatorial. Já vai fazer um ano e nada foi feito. Hoje ela esteve aqui, nós reiteramos o pedido, fizemos outro pedido e cobramos dela. Ela pediu que eu entrasse em contato amanhã novamente com as cópias dos originais que está protocolado por eles, mas nunca se acha. Mas ela pediu e amanhã eu vou fazer isso, reenviar todos os pedidos pedindo a substituição dos postes e o alinhamento dos mesmos. Porque o que acontece? Os ventos frequentes é uma área que venta bastante, né? Qualquer coisa, um fio bate, ou um galho bate, uma taquara nessa estrada de Cornélio, eu sei porque mora aqui, no início aqui, mas qualquer coisa que oscila a rede, um fio bate no outro e cai o fusível. E para que isso não aconteça, tem que ter os postes eretos, tem que ter as linhas bem esticadas, em condições para que isso não aconteça. Inclusive, a gente cobrou as podas das saquareiras, poda de árvore, né? Para que isso seja feito. Porque, às vezes, o problema não é tão grande, tão grave, mas ele precisa estar constantemente sendo assistido. Porque a nossa cobrança, inclusive, hoje nós cobramos bastante, né, colegas? É que quando era estatal, a gente reclamava, mas tinha uma unidade aqui no município que mesmo com uma certa morosidade, resolvia os problemas de Terra de Areia e região com uma eficiência 10 vezes melhor do que é resolvido hoje. Nós passarmos uma semana na Rua das Tendas, agora se um vento que deu aqui, não é um evento climático catastrófico para ficar uma semana sem luz, gente. A catástrofe está no desleixo de não colocar à disposição da comunidade, dos usuários, condições de restabelecimento urgente desse, eu vou dizer, é primário. Luz, água e alimentação. Isso tem que ter acesso disponível direto, gente. E não dá para privar. E a gente até frisou, principalmente as comunidades mais longe do centro, a água é só através da luz. Então, tudo é consequência. Quem mora mais longe, geralmente, quem mora longe do centro, armazena alimentos em freezers, em geladeiras, em maior quantidade, para se ter o deslocamento menor até o centro. Ou abate algum animal, guarda no congelador, e se faltar luz 2, 3 dias? Não aguenta, gente. Então, essa nossa cobrança vai permanecer. Então, só reforçando com os colegas, continuamos atentos, fiéis a esse nosso propósito, que é lutar pelos interesses da nossa comunidade. Referente à história de Cornélios, nós conversamos com a bancada do MDB, conversei bastante ali com os vereadores, e a gente cobrou do secretário, esperamos uma resolução, e não tivemos dos secretários para ir arrumar. Frisamos sobre a questão do carreteiro dançante que teria no sábado, da questão do trânsito dessa estrada, da questão de que não se quer no momento, se quer, mas não no momento, que seja um asfalto, mas sim que se dê o direito de ir e vir. O básico. Se não dá para colocar 100 viagens de saibro hoje para transitar, mas a patrola dá para passar. Amanhã, se der para colocar uma viagem de saibro, coloca. Depois da manhã, 2. Depois da manhã, 3. Vai chegar num ponto que vai estar resolvido. O problema é que tem essa caixa d'água que funciona na estrada de Cornélios, ela só tem saída, ela não tem entrada. Porque a gente sabe que, quem conhece, por que há aquelas taquaras ao longo da estrada, na parte mais de areia? Se o pessoal souber, olhar historicamente, aquilo ali já era para conter o aterramento da estrada, porque é uma estrada de areia. É uma estrada que tem vários pontos alagadiços. Então, se é uma estrada de areia, nós temos que botar pedra e saibro e levantar. Aonde tem área alagadiça, tem que se fazer as tubulações para transferir água de um lado para o outro da estrada. Sabemos que não é fácil e que não vai ser feito de uma hora para outra. Ah, porque o outro não fez, porque o outro não fez, porque o outro não fez. Vários não fizeram, mas alguém um dia vai ter que fazer. Que não precisa ser feito tudo num dia só. Pode ser galgado um passo de cada vez, mas nós temos que fazer. E nós fizemos assim, e nós frisamos bem, quero ressaltar, nós frisamos bem que daqui do centro até o CTG já foi um passo dado muito grande. E a gente tem que agradecer também. Agradecer ao governo do estado, à bancada do MDB, que foi atrás disso. Mas é normal na nossa casa, na nossa comunidade, quando a gente conquista uma coisa, a gente vai atrás de outra. Daquilo que nos satisfaz e aquilo que nos dá a condição mínima de sobrevivência. Isso é natural. Quando tu começa a tua vida, tu começa primeiro vai namorar, depois casa, depois quer uma casa, depois quer um carro, depois constitui família. Isso é normal. E os teus anseios mudam e necessitam mais atenção e esse dispêndio de mais tempo e de uma qualidade de vida melhor. E é para isso que a gente está aqui lutando. E só para encerrar, nossos colegas vereadores, a gente tinha comentado, senhor presidente, há umas sessões atrás aí, que nós estávamos tramitando na Assembleia Legislativa um pedido dos progressistas para declarar o município de Terra de Areia como a capital estadual do abacaxi. Isso é uma representatividade muito grande, muito boa para nós. E por intermédio do deputado Joel, que é do Progressistas, amanhã às 9 horas da manhã vai ter uma votação numa reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais por um projeto de lei onde vai declarar o município de Terra de Areia capital estadual do abacaxi. parece uma coisa pequena, mas a representatividade disso, a nível de reconhecimento, de facilitar alguns acessos e alguns atalhos no meio rural, principalmente para o nosso produtor rural de abacaxi, facilitará muito. Esperamos e temos a certeza que a Assembleia vai acatar isso e que o nosso município vai ser considerado a capital estadual do abacaxi. Era isso por enquanto, senhor presidente. Obrigado a todos e uma boa noite.
É, o nosso abacaxi de Terra vai ficar mais famoso um pouco, né? Agora, sobre a representante da Equatorial ICE que teve aqui hoje, eu confesso assim, ó, aquelas reclamações que temos ali sobre os postes quebrados, vai levar 10 anos para mim. Não foi? Aquilo ali nós temos postes aqui na cidade aqui que está caindo aí. E eu falei isso aí. Ah, vai levar 10 anos isso aí para trocar, vai ter que dar. Vai cair. Então, fiquei um pouco desanimado. A palavra continua para explicações pessoais. Está com os vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Eu agradeço a todos que se fizeram presente aqui na sessão. E a palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que será realizada no dia 14 de setembro de 2025. Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos.